Mas ontem nós tivemos algo muito especial. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos aqui da nossa ICP que participaram conosco da Marcha para Jesus. Foi lindo, foi maravilhoso. Quem foi lá? Levanta sua mão aí, dá um brado aí de vitória, aí os barulhentos, porque ontem estava uma barulheira lá, uma bagunça, uma coisa linda, 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 linda. Eu fico pensando que ontem, claro que Deus sempre se agrada conosco. Hoje Ele está se alegrando que nós estamos aqui. Mas ontem Ele se alegrou com Ponta Grossa. Ele se alegrou. Estava uma presença poderosa de Jesus. Tinha algo muito especial. Eu acredito que talvez tinha aproximadamente umas 10 mil pessoas na rua marchando e declarando que Ponta Grossa era o Senhor Jesus. Eu acredito em um grande avivamento na nossa cidade. Tinha uma pessoa lá comigo, próximo de mim, e ele falou assim: pastor, eu vou em muitas marchas, mas o que está acontecendo nessa marcha aqui, a presença que tem nessa marcha aqui é diferente. Eu falei, eu sei, é que Ponta Grossa é a cidade do avivamento, né? E eu tenho um vídeo, puder passar o vídeo, por favor? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Foi lindo, 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 maravilhoso aquilo que Jesus fez lá nesses dias aí. Foi algo maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero que compartilhar com você hoje uma palavra que fala sobre gratidão. Fale comigo, gratidão. Queridos, a gratidão ela precisa ser um estilo de vida. Ela precisa ser algo que está dentro de nós e que nós somente externamos isso. Esse mês de novembro é o mês onde nós vamos pensar sobre isso. E o contrário da gratidão é o quê? Fale comigo, ingratidão. Então, se nós pensarmos dessa forma, se eu não tenho sido grato, eu tenho sido... É forte isso. Precisamos pensar sobre isso. Porque o nosso dia a dia, correria, tudo aquilo que nós produzimos, nós temos o desejo de avançar, crescer, de produzir algo, de construir uma família, de avançar. Às vezes, nós vamos construindo e esquecendo de pessoas que nos ajudaram a construir. Nós vamos avançando de tal maneira que esquecemos o que ficou para trás. Esquecemos os primeiros passos, esquecemos os primeiros impulsionamentos, esquecemos tanto de pessoas como de, às vezes, estruturas, às vezes de empresas, às vezes das coisas que aconteceram que nos impulsionaram. Hoje você é uma pessoa de sucesso, amém? Hoje você tem uma família poderosa em Deus, amém? E você fez isso sozinho? Aconteceu isso sozinho? Por causa das suas habilidades? Porque você é bom? Porque você tem capacidade para isso? Não. Você, claro que tem algumas habilidades. Você é bom também para algumas coisas. Mas, normalmente, primeiro e principal impulsionador para nós chama-se Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é Ele que nos capacita. É Ele que nos impulsiona. E depois, no decorrer da caminhada, sempre temos pessoas que nos impulsionam. Sempre temos pessoas que, de alguma forma, nos deram a mão, tiraram de um buraco ou impulsionaram para ir à frente e crescer. E a gente vê na Bíblia vários homens de Deus, vários momentos onde a gratidão foi crucial. Eu quero trazer aqui dois textos, Salmos 137 e Salmo 7. É um salmo de Davi, e esse salmista, ele nos ensina muita coisa. Davi nos ensina muita coisa. Por quê? Porque Davi passou por muitas lutas, teve muitas decepções, teve muitas vitórias, mas teve muitas derrotas também. Ele teve momentos difíceis sobre a sua vida. E o Salmo 136 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Salmo 116: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Aí você olha esses textos e vê Davi tão grato. O que darei eu ao Senhor? Ele me deu tanta coisa, eu preciso amá-lo tanto, eu preciso fazer tanto por Ele, porque Ele me amou demais. E a gente pensa que talvez Davi só teve vitória. E faça assim comigo, assim, ó. A vida não é feita só de vitória. Davi não teve só vitória, Davi teve os seus problemas no meio do caminho, os impercalços, ele encontrou dificuldades, ele sofreu. Salmo 50 e 51 fala sobre o arrependimento de Davi, o pedido de perdão, ao momento onde Davi estava realmente totalmente depressivo depois do pecado. Mas mesmo assim, ele fala: o que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem me dado. Queridos, isso nos ensina que eu e você precisamos ser gratos, mesmo em luta. O apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses que é para nós darmos graças ao Senhor em tudo. Gratidão ao Senhor em tudo. Talvez você esteja passando por um momento difícil hoje, um momento de dificuldade, e aí nós temos essa tendência, muitas vezes, de tudo estar ruim, tudo estar de um jeito difícil. Acorda e fala: puxa vida, mais um dia. Oh. Puxa, hoje é domingo, amanhã vou ter que trabalhar. Chega sexta-feira, fala: que coisa, chegou já o final de semana. Tem uns que reclamam de tudo. Chegou o final de semana, reclama. Chegou o início da semana, reclama. Recebeu o salário, reclama, porque é pouquinho. Quando chega no final do mês, acabou o salário, está ruim também. Se está trabalhando, está ruim. Se não está trabalhando, também está ruim. Está tudo ruim. Parece aquele desenho da hiena, né? Eu lembro sempre do desenho da hiena. Daquela, acho que era hiena Hard, alguma coisa assim, né? Ela, tudo estava ruim. Oh céus, oh vida, oh céus, oh vida. Sempre estava ruim o tempo todo. E se eu e você não cuidarmos, querido, nós estamos reclamando por tudo. Ontem a marcha foi poderosa demais. Mesmo com chuva, o povo estava lá, adorando, encharcado na presença de Jesus. Como que nós vamos achar algo ruim nisso? Temos que ser gratos ao Senhor. Temos que ser gratos porque hoje eu e você acordamos, abrimos nossos olhos, respiramos, tomamos um café, comemos algo para vir à igreja. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus por isso. Quantas pessoas queriam ter acordado como você acordou e não acordaram? Quantas pessoas gostariam de ter acordado na cama que você acordou? Numa casa aconchegante e confortável como é a sua? A gente sempre lembra em momentos desse de algo. Uma vez a gente falou sobre isso. E eu lembro que é assim: se fosse para você viver hoje com aquilo que você agradeceu ontem, com o que você viveria hoje? Vou refazer a fala. Se fosse para você viver hoje com aquilo que você agradeceu ontem, qual seria a sua vida hoje? Teria almoço? Teria os filhos? Teria casa? Teria o carro? Teria roupa? A nossa vida, se nós não cuidarmos, ela é muito mais de ingratidão, e as nossas falas de ingratidão, do que de gratidão. Às vezes nós temos a prática da hora do almoço: obrigado, Jesus, pelo almoço, pela prosperidade, porque nunca falta o pão na nossa mesa. Mas às vezes é só essa oração o dia, ou às vezes nem essa oração o dia. E se for dentro dessa dinâmica de viver o hoje com o que eu agradeci ontem, talvez eu tenha só almoço, ou talvez nem o almoço eu tenha. Então a ingratidão é algo que a gente precisa tirar do nosso coração, e a nossa boca, o nosso coração, a nossa vida precisa ser uma vida grata, amém? Amém? Precisa ser grato. Nós não podemos, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, não somente nos momentos bons, em tudo nós devemos dar graça, em tudo. Momento difícil, gratidão. Momento alegre, gratidão também, porque em tudo Deus quer nos mostrar algo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele queira e permita. Então, se o momento hoje é um momento difícil, agradeça a Deus, porque Ele está te ensinando, está te proporcionando algo. Ontem, lá no encontro de casais, nós sentávamos com um casal conversando sobre essas lutas, as dificuldades, e nós falávamos justamente sobre isso. A luta forja a gente. Um guerreiro, um grande vencedor de batalhas lá na frente, ele é forjado por pequenas lutas, por pequenas batalhas. E se nós ficarmos ingratos, não olharmos com essa forma, daqui a pouco a gente está vivendo uma vida amarga. Quantas pessoas amargas você conhece? Ou será que você não tem sido uma pessoa amarga também? Porque a amargura, ela é o fruto da ingratidão. Pessoas ingratas são amargas. Pessoas alegres são gratas. Consegue entender isso? Se você é uma pessoa alegre, você é grata. Você é grato. Dê um sorriso para quem está do seu lado e fale assim: eu sou alegre, hein? Eu sou alegre, alegre, grato, aleluia! Nós temos que ser alegres, não amargos. Amargo, tem gente que é amarga, amargosa, parece aquele fel, né, que tomava para coisa de estômago. Chega perto de uma pessoa daquela, até dói o estômago de amargo. Pessoa ingrata, ela é amarga. E aí, querido, nós vemos Davi agradecendo a Deus, mesmo em tempo de luta. E aí a gente vê também em Êxodo, no 13, 16, eu não vou ler, mas a gente vê em Êxodo também, a gente vê o povo no deserto. O povo precisava fazer uma trajetória de aproximadamente uns 425 quilômetros para chegar à terra prometida. Talvez um mês e pouco de caminhada, bem devagarinho, de leve, né? Caminhada leve, não era na corrida. E nesse período, mesmo eles tendo pão todos os dias, pão fresco, quentinho, maná, mesmo tendo sombra no tempo de calor, durante o dia tinha sombra, à noite que era frio, eles tinham umas colunas de fogo. Então eles não passavam fome de pão, não passavam frio, não passavam calor. Quando queriam comer um churrasquinho, Jesus mandava codorna para eles, codornizes, blá. Então, tinha pão, tinha proteína, tinha tudo, tinha carne, tinha, olha, coisa boa. A Bíblia diz que nem a roupa deles encolhia, encurtava, a roupa crescia junto. Milagre, vivia um milagre todos os dias. Mas ficaram 40 anos no deserto reclamando, comendo, bebendo, dormindo, com calor, né, com tempo bom, com tudo certinho, não passavam frio, não passavam fome, mas reclamando. Esse mês é um mês onde nós temos que olhar para nós e entender que nós precisamos ser mais gratos. grato à nossa esposa, aos nossos filhos, à igreja, grato a tudo. Não podemos sair daqui reclamando, não podemos sair daqui pensando que pode ser melhor? Pode. Falava para a Su hoje, vindo para cá, sempre grato, mas insatisfeito, porque a gente pode viver melhor, a gente pode ter algo a mais, a gente pode ir um pouquinho mais longe, mas sempre grato por aquilo que Deus está fazendo. E aí eu penso o seguinte, querido, que a gratidão, e tem uma outra frase lá, ó, próximo slide, a gratidão, ela não está relacionada com a situação em que nós estamos vivendo, não é isso, ela tem a ver com o nosso coração. Ou a pessoa é grata, ou ela é ingrata. Não tem o meu termo. Ah, mas eu sou mais ou menos. Às vezes eu sou grato, às vezes eu sou ingrato. Não. Fale comigo, não. Ou você é grato, ou você é ingrato. Nós precisamos entender isso. Sair daqui entendendo que qual tipo de vida nós estamos levando. De gratidão ou de ingratidão? De gratidão ou ingratidão? E aí nós vemos... Primeiro texto que eu quero compartilhar também, agora é Lucas capítulo 17. A gente vê Jesus. Nós vemos Jesus caminhando à beira da cidade, onde tinha os 10 leprosos. Um texto que você já conhece, não vou ler, mas depois você anota aí, é do 11 ao 19. Vou contar um pouquinho a história, um panorama. Jesus estava passando à beira da cidade, tinha ali 10 leprosos. Os leprosos eram pessoas à margem da cidade. Por eles estarem doentes, eles eram retirados da cidade, do convívio das pessoas, do convívio normal. E aquelas pessoas estavam ali sofrendo. E quando vem Jesus, os 10 vão até Jesus. Jesus chega aos 10, e ali, eles sabendo que Jesus poderia curá-los, Jesus os cura. Eram 10, e os 10 foram curados. E aí a Bíblia diz que no decorrer do caminho, na volta deles para a cidade, eles foram sendo curados, e com certeza toda cura, ela gera uma transformação nas pessoas que estão ao lado. Então muitas pessoas foram tocadas pela vida deles. Mas diante de tudo aquilo, aquelas 10 pessoas curadas, quantos daquelas voltaram para agradecer? Você lembra quantas? Fale comigo, uma. A Bíblia diz que só uma, no versículo 17, está lá, 19, está lá, ó, 18 e 19. Não foram purificadas todas as 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E olha a promessa que vem, querido, que quando a gente é grato, olha que poderoso, às vezes a gente esquece dessa última parte do versículo, que aquele que foi agradecer, além da cura, ele recebeu uma promessa de salvação. Levante-se e vá, a sua fé te salvou. Querido, quando nós somos gratos, a gente recebe a mais do que os outros. Isso, o texto me fala sobre isso. O texto me fala que não é somente o normal, o natural. Eu vou receber além, eu vou viver a mais, eu vou fazer de uma forma diferente, eu vou alcançar coisas que os outros não alcançaram. Os 9 só alcançaram a cura. Tudo bem, talvez isso para eles valesse a pena, foi bom, eles ficaram felizes. Mas quantos aqui querem, além de uma cura, ter uma palavra de salvação, de vida eterna? Levanta sua mão. Aconteceu somente com aquele um. Somente com aquele um, porque ele voltou a agradecer. Então que nós possamos entender esse texto e falar, ei, eu preciso ser mais grato. E aí o segundo texto que eu quero compartilhar também, está lá em João capítulo 6. A gratidão, ela atrai a multiplicação. João capítulo 6 está contando um momento onde Jesus estava ali com os discípulos, pregando. E havia uma multidão de 5 mil pessoas. Ontem ali na praça, eu conto umas 10 mil pessoas mais ou menos. Mas tinha mais ou menos a metade daquela multidão. Então eram 5 mil homens. A Bíblia fala homens. Então ela não conta ainda as mulheres e nem as crianças. Aproximadamente talvez isso para mais de 10 mil pessoas. né? Cada homem com uma mulher, os filhos, tinha talvez quase umas 15 mil pessoas. E diante daquilo ali, Jesus vê a necessidade do povo e chegam para ele e falam: ei, precisamos dar de comer para esse povo aqui. Como nós fazemos? E aí chega até as mãos de Jesus 5 pães e 2 peixinhos. Quantos pães? Quantos peixes? 5 e 2. Conseguiria alimentar 5 mil pessoas? 15 mil pessoas? De forma alguma. Mas a primeira palavra de Jesus não foi assim: não, isso aqui não dá, manda vir mais. Tem que dar um jeito de ter mais, porque isso aqui não vai alimentar todo mundo. Não. A primeira palavra de Jesus foi: Pai, eu te agradeço. Momento difícil, de escassez, de dificuldade, a gente tem que falar: Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque eu tenho a oportunidade de ver a multiplicação do Senhor. Eu tenho a oportunidade de ver a graça de Deus. Eu tenho a oportunidade de ver os milagres. Como é que você vai viver um milagre se está tudo certinho, se está tudo bem, se não tem falta de nada? Como você vai viver um milagre? É nesse momento difícil que, dando graças, há multiplicação. Eu falei assim: dê graças, que há multiplicação. Quando você agradece, há multiplicação. Talvez você está pegando o teu recurso financeiro hoje, o salário, e está falando: poxa, que miséria. É isso que o diabo quer. É isso que ele quer. Que saia palavras de ingratidão. Porque não é só você ficar reclamando e murmurando muito. É uma palavra basta. Porque a Bíblia diz que, em Provérbios 28, a Bíblia diz que está sobre o poder da nossa língua a vida ou a morte. Tudo aquilo que nós falamos há uma potencialização no reino espiritual. Quando eu profetizo sobre o meu recurso financeiro, sobre o meu salário, e eu falo: obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por esses peixinhos, esses pãezinhos, eu estou multiplicando ele. Grato, mas insatisfeito. Deus, eu quero mais, mas obrigado. Primeiro, obrigado. Depois o Senhor pode fazer mais. Eu posso fazer mais também. Porque não adianta pedir e você não fazer mais, né? É toda uma via. Então, é necessário olharmos para os nossos pãezinhos e peixinhos hoje e falar: Pai, obrigado. Obrigado. Porque tem gente que não tem esses 5 pães e esses 2 peixinhos. A gratidão, ela multiplica. Vamos entender isso, que a gratidão, ela multiplica os valores, multiplica as bênçãos. Ah, eu quero ter 2 filhos, agradeça por aquele primeiro. Agradeça por aquele que ainda não veio. Porque é na palavra, é na multiplicação, é no poder da língua, que é a vida ou a morte. Eu sempre ilustro assim, e percebo que na vida a gente caminha, mas existem 2 forças, né? Que é a força do céu e a força do diabo, do inferno. É Deus de um lado e o diabo do outro. O céu de um lado e o inferno do outro. E para todas as nossas decisões, que são milhares diariamente, o diabo, Deus fala e o diabo fala. Deus fala para você ser grato, o diabo fala para você murmurar, reclamar, ser ingrato. Aí cabe a nós, na nossa sabedoria, naquilo que Deus tem dado para nós, saber quem quer escutar. Eu abro o meu ouvido para Deus ou eu abro o meu ouvido para o diabo? Pergunta para quem está do seu lado aí: para qual lado você está abrindo o ouvido? Amém? Para qual lado? E aí agora vamos lá para o próximo texto, Mateus capítulo 26, do versículo 10 ao versículo 13. Aí, queridos, nós vemos Jesus sendo honrado, sendo honrado. E o texto está dizendo que tinha essa mulher que ela colocou perfume sobre os pés de Jesus. lavou os pés de Jesus com perfume, amou Jesus com um valor enorme, porque valia muito dinheiro. Esse perfume não era um perfume comum, era um perfume que valia muito dinheiro. E aí Jesus olha para ela e fala assim: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A gratidão, ela eterniza pessoas, histórias e momentos. Fale comigo: a gratidão eterniza pessoas, histórias e momentos. Talvez você já recebeu um presente e isso marcou tanto a sua vida que você nunca mais esqueceu de quem deu esse presente para você. Talvez você abra seu guarda-roupa e você encontra ali uma roupa. Eu faço isso. Às vezes eu encontro uma camisa que eu ganhei do Felipe, alguma coisa que eu ganhei de alguém, um sapato que eu ganhava do Fernandinho, e assim vai, de um de outro. Eu abro e falo assim: opa, tá aqui, ó. Hoje eu vou usar essa memória, essa lembrança. Porque a gratidão, ela eterniza, queridos. Aquela mulher amava tanto Jesus que decidiu honrá-lo. E através dessa pequena honra, ela é lembrada até hoje. Aonde quer que seja pregado o evangelho, essa mulher vai ser lembrada por causa da honra. Honra. Quando você presenteia alguém, quando você ama alguém com algum presente, algo, aquela pessoa, onde ela for, ela vai lembrar de você. A honra, ela eterniza pessoas, histórias e momentos. Eu acredito nisso, amém? Você também não? Se você fizer uma autoanálise hoje, nessa manhã, você tem sido uma pessoa grata ou ingrata? De 1 a 10, grato ou ingrato? Acho que 5, 6. Precisamos pensar sobre isso. E a gratidão, eu lembro que tempo atrás eu estava estudando sobre gratidão e eu li uma história de um pastor escocês, e muito conhecido. Esse pastor, em toda a sua pregação, e a sua vida, ele nunca era negativo, nunca foi ingrato. Está difícil financeiramente, mas glória a Deus. Tem pouca gente na igreja, glória a Deus. Tem muita gente, glória a Deus. Bateu o pé, tá, glória a Deus, e assim vai. E aí, um dia, uma das pessoas que estava junto com ele, um membro da igreja, olhava para ele e falava assim: um dia ele ainda vai reclamar de algo. Um dia ele vai reclamar. Eu vou ver ele reclamando. E aí, um dia chuvoso, trovoada, aquela coisa toda, um domingo, que nem hoje, assim, isso aqui, hoje ainda está bom o tempo. Um dia que tivesse pior, aqueles dias assim que tá virando o céu. O irmãozinho chegou na igreja, tinha lá meia dúzia de pessoas na igreja. O pastor chegou na igreja também, tudo molhado, ensopado, e foi lá, começou a pregar, e aquele irmão olhou para o pastor e falou assim: hoje ele vai reclamar, tem pouca gente, está chovendo, ele está tudo molhado. E aí o pastor, ele começa uma oração, falando: Senhor, muito obrigado, porque nem todos os dias são assim, chuvosos, ruins como esse. Nem todos os dias as pessoas não estão vindo à igreja. Obrigado, Senhor. Em meio às dificuldades, os problemas, a gente tem que encontrar uma saída, tem que encontrar um coração grato. Não vamos sair daqui com ingratidão no nosso coração, amém? Eu quero terminar com 3 perguntas para você. Vamos lá terminar, porque hoje eu quero ser grato a Deus pela costela que eu vou comer. Pastor Nelson, se estiver em casa, manda comprar a costela, que nós vamos almoçar lá. Então, quero agradecer a costela. Tenho sido grato a Deus? Sempre as perguntas, para nós. Não, será que ele tem sido? Não, eu. Bata no peito e falei: eu. Será que eu tenho sido grato a Deus? Como que nós demonstramos a nossa gratidão a Deus? Vindo à igreja, adorando a Ele, participando da marcha para Jesus, aleluia, participando dos encontros com Deus, servindo a Ele com excelência, dando honra, glória e louvor a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí nós somos gratos a Ele. Quando nós não viramos as costas para Ele, deixamos, não. Quando nós convocamos alguém para uma movimentação, talvez de um serviço, de um voluntariado na igreja, e você é o primeiro a falar assim: ei, eis-me aqui, Senhor, não coloca outro no meu lugar. Aí nós temos mostrado, aí nós mostramos a nossa gratidão. Mostramos a nossa gratidão a Deus. Porque de palavras o mundo está cheio, mas é a atitude, é o exemplo. O pastor Guilherme acabou de falar aqui, que é o exemplo que arrasta. É o exemplo. Então, eu faço algo, eu tenho uma atitude de gratidão. Você pode essa semana, esse mês, ter uma atitude de gratidão a Deus. Os homens podem começar amanhã, 6:30 da manhã comigo. Boa essa, hein? Você pode começar comigo amanhã, 6:30 da manhã. E o pessoal está me chamando, me cutucando aqui para a gente começar 5:30 da manhã. Não é, né? 6 horas da manhã. Mas é 6:30, amanhã 6:30. Vamos ser gratos 6:30. E aí eu tenho sido grato a pessoas. Olha para quem está do teu lado. Pergunte para quem está do seu lado, se for sua esposa, seu filho, sua mãe, sua nora, seu genro. Pergunte: tenho sido grato a Deus pela sua vida? Tenho sido grato a você? Eu tenho te honrado de alguma forma? Como que nós somos gratos às pessoas? Honrando também, fazendo algo, fazendo algo pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que mais nós machucamos não é a pessoa que está no nosso trabalho, não é a pessoa que a gente se encontra de vez em quando. As pessoas que mais nós machucamos são as pessoas que mais nós convivemos. É aquela que acorda com a gente, é aquela que dorme com a gente, é aqueles que convivem o dia a dia. Então a gente machuca mais, então a gente tem que agradar mais, honrar mais, para viver a lua de mel. E como serei lembrado? Grato ou ingrato? Como você gostaria de ser lembrado? As empresas que você passou hoje, as pessoas lá, eles olham para você e falam assim: não, ele, cara, esse daí é, meu Deus, foi um funcionário fantástico, um homem que deixou um legado, uma história de gratidão. Ou fala, ou proprietário, empresário lá fala assim: não, não quero nem que passe perto, é um ingrato, virou as costas, nunca mais nem falou muito obrigado. Lendo sobre o livro da honra, aquele que nós motivamos, indicamos a leitura no mês passado, naquele livro ele conta uma história que eu achei fantástica. Um pastor senta, está fazendo uma viagem, senta do lado de uma pessoa e ele percebe que essa pessoa é uma pessoa culta, inteligente, começa a conversar, era um empresário. E aí eles começam a conversar, um papo gostoso, uma conversa bem legal. E aí ele fala que era empresário, e daí da mesma forma o empresário pergunta para esse pastor: o que você é? E ele fala assim: oh, eu lido com pessoas, eu cuido de pessoas. Ah, você é médico, doutor, né, dentista, alguma coisa assim? Não, eu sou pastor. Quando aquele empresário, ele ouve a resposta do pastor, diz que na mesma hora aquele empresário, ele fecha a cara. E fecha, e ele falou assim que, contando no livro, que ficou difícil a conversa depois. Conversaram só mais um pouquinho e travou. Final das contas, por que que travou essa conversa? Ele descobriu que esse empresário teve uma pessoa, uma funcionária, que era cristã. E essa empresária, e essa funcionária que era cristã, em vez de dar um bom testemunho, trabalhava pouco, ficava muito no celular, no telefone, fez ligação internacional para muita gente, era um tempo atrás, não era o WhatsApp agora, né, que não, a gente pode ligar e não gasta, mas gastava-se muito, ela gastou muito ligando pra internacionalmente para um parente, alguma coisa assim. Afinal, que deixou um rombo, saiu da empresa sem gratidão nenhuma e deixou um rombo enorme, sem gratidão. Depois, é claro, a história conta que alguém quis ir lá nessa empresa para custear, para limpar o nome dos cristãos, porque, querido, você não leva só o seu nome. A partir do momento que você aceita Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você colocou sobre, após o seu nome, um sobrenome, que é, não é Silva, não é Santos, não é, fale comigo, é de Cristo. Esse é teu sobrenome a partir do momento que você aceitou Jesus. Então, meu nome é Rodrigo Labiaque da Silva de Cristo. Como é que é seu nome? Suelen Braido da Silva de Cristo. E é nesse nome que nós temos que deixar um legado, uma história de gratidão. Quero convocar você a ser um passo mais grato essa semana. Um passo, uma coisa que você faz. Tenho certeza que vai marcar pessoas e vai gerar uma multiplicação na sua vida, vai gerar uma cura, vai gerar um efeito poderoso em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé? Eu quero orar por você.